Programa completo para você, o nosso Rede News está no ar. Como nós havíamos informado, agora a gente vai bater um papo aqui com a Jaciara Nascimento, nutricionista, e ela vai trazer um assunto muito legal. Como diz a nossa amiga, que não está aqui hoje, a Janaína, a Jace. É Jesse? Jace? Como é que ela diz? A Jace. Tudo bem, Jaciara?
Bom dia, tudo bom, graças a Deus. Como? Estamos aqui para trazer, né, informação, né, para orientar aí a população um pouco.
Deixa eu ver seu microfone. Fala mais pertinho.
Oi.
É isso, fala bem pertinho.
Certo. Senão,
é. Bom, o que que está acontecendo então? Nós estamos vivendo, até anunciei aqui, né? Eu perguntei para Priscila o que que a gente estava anunciando do nosso assunto inicial, né? Que é lógico que a gente vai falar vários assuntos, mas a gente está vivendo esse momento aí da pandemia. Não é pandemia, é uma epidemia, né?
Epidemia
da dengue. E eu tenho conversado com pessoas e, meu, as pessoas ficam num estado muito horrível de debilitação, de dor, de não sei o quê. E tem, então, algumas dicas de nutrição. Seria o quê? A pessoa que está com dengue tem que ter uma dieta específica?
É, não tem um remédio específico.
Remédio não, né? Tem,
é,
né?
Então, assim, uhum. Eu falo que é um conjunto, né? Hidratação é fundamental. Então, assim, a hidratação constante e correta. É, alimentação adequada também, né? Porque aí eu vou falar um pouquinho aqui o que entra. Uhum. E o repouso.
Uhum.
Então, assim... Mas por que algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos? Aí já vem a questão da comorbidade, né? Então, assim, se a pessoa já tem diabetes, já tem problema de pressão alta, então ela já tem uma comorbidade. Então, o cuidado dela é redobrado, né? Porque um dos fatores principais, né, é, primeiro, sintomas, procurar o médico, né? O posto médico, seu PSF, o hospital. Dependendo do caso clínico, vai ser pedido exames, porque um dos fatores mais importantes são a queda das hemácias, né? Então, assim, a pessoa, ela tem, das plaquetas, né? Então, assim, ela vai ter uma queda muito grande aí. Então, o exame de sangue vai apontar, né, esse quadro. E quando a pessoa já tem essa comorbidade, a atenção é muito mais, né, tem que ter uma atenção muito mais especial. E nisso, a hidratação é muito importante. Você não pode nem exagerar e nem a falta dela, né? O corpo, ele pede muitos eletrólitos, com vômito. O paciente, ele vai sentir muito o quê? Muita diarreia, muita febre, muito vômito. Então, não vai ter vontade de comer, se alimentar direito, muita dor no corpo. Então, isso faz com que a pessoa se desidrate, né? Então, é muito importante a atenção com a hidratação, né? O repouso, a hidratação. Vale ressaltar a questão da hidratação também com isotônico, porque aí é onde você está repondo os sais minerais perdidos, né? Com a febre, com a diarreia, o vômito, né? No suor.
Isotônico é tipo Gatorade, né?
É, tipo,
né?
Gatorade, uhum, né? Que uhum. É até uma coisa que outro dia, até no meu TikTok, eu tava explicando, porque às vezes eu gosto de usar essas redes que as pessoas têm muito acesso para trazer informação.
Claro, claro.
Porque as pessoas às vezes querem tomar isotônico como se fosse um suco.
Todo dia, toda hora.
Exatamente.
Não precisa
disso,
você,
né? Não tem, se você não está gastando energia, se você não está fazendo atividade física, não está perdendo no suor os sais minerais, não tem por que você ingerir os eletrólitos, porque você não precisa repor. Você só precisa repor em casos assim, de doenças
e
atividade física.
É que a pessoa vai, faz aquela refeição gigantesca, come um monte de coisa, um bolo de sobremesa e toma um Gatorade.
Exatamente.
E pensa assim... Tô saudável.
Exatamente. Então, por favor, minha gente, o Gatorade, né, os isotônicos, tem várias marcas, é nada mais que para repor, ajudar na atividade física. Então,
repor os
esportistas,
sais minerais, né?
Exatamente. Se você tá numa corrida, numa prática de atividade física, tá muito quente agora. Então, assim, numa caminhada, mais de uma hora. E outra coisa, repor, gente, né, eu falo isso muito também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas isso aqui é importante falar.
As
pessoas acreditam que precisam repor. Depende muito. Se o seu objetivo é perder peso, se o seu objetivo é o quê? É manter a saúde, manter minha massa magra. Mas até uma hora, o seu corpo usa suas reservas energéticas tranquilamente.
Então, uma hora então, de treino.
Você não precisa repor. Esse seu corpo mesmo vai usar o que você tem.
Fiz 5 minutos de treino. Exatamente. E quero tomar 2 Gatorade.
Entendeu? Agora acima, depende muito do caso. Igual agora, a gente está passando por um período muito quente, né? Então, a exposição ao sol, claro, vai demandar mais, né? Mas agora, a partir de uma hora, né? Eu falo até por experiência com as corridas. Depois de uma hora, aí você já precisa ter atenção. Porque aí você começa a perder mais, né?
Depois
você
de uma hora de treino.
Né? Tem pessoas que às vezes percebem até um pouco de sal na pele, na roupa. Então, e para o caso específico da dengue, essa hidratação ela é muito importante, até o soro caseiro. Né? Eu trouxe até um exemplo aqui, por exemplo, em geral, assim, só no geral, mas vai depender muito de paciente para paciente. Mas, por exemplo, a pessoa com torno de 70 quilos, né? Em cerca de, o que prescrever? Cerca de 1,5 litros de soro, né? Da reidratação a cada 24 horas, além de 2 a 2,5 litros de líquidos. Então, ele pode conter chás, água, sucos, né? Própria água de coco também, que é muito bom, porque a água de coco também...
Refrigerante tem... não, né?
Não, refrigerante não, nem zero, viu? Por favor. Né? Porque a sobrecarga, é o que eu falei, a sobrecarga tanto de açúcares, né? E de sais também deve ser controlado, tá?
Não, sabe, imagina, né? A pessoa faz uma corrida... Uma hora de corrida, suou bastante, lá, 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 chega em casa, toma uma coca.
Assim,
no meio que a pessoa pensa assim, não, eu mereço, eu estou... Mereço. Não tem essa do eu mereço a recompensa? É. E acaba que a pessoa vai jogar fora, né? Correu uma hora, suou, queimou caloria, aí ingere uma latinha de coca... E perde tudo que fez, né?
Eu acho que é desnecessário. Tudo bem, já, se vou tomar uma Coca Zero. Tá, tudo bem, mas...
É menos mal.
Será que tem necessidade também de você todo dia no seu almoço tomar uma Coca Zero? Então, a gente tá num período de calor, né? Um período de dengue, né? Por que não optar pelas frutas da época? A gente tá, né? Agora nem tanto, que eu acho que já tá acabando. Mas a acerola, que é o que eu vou falar aqui, as fontes de vitaminas, que é essencial. Zinco, B12, ferro, ácido fólico. Então, são fontes que a gente precisa repor com muita urgência para quem está no quadro clínico de dengue.
O Jaciá, um amigo meu aqui que está nos ouvindo lá em Goiânia, o Luiz Mar Júnior, ele fez uma pergunta. Na empresa onde ele trabalha, deram um remédio homeopático para diminuir o sintoma da dengue. Isso funciona mesmo ou é apenas um placebo?
Não há confirmação, né? Até porque a gente sempre escuta aquela propaganda, né? Em caso de sintomas de dengue, deve ser evitado. Então, assim, cuidado com as medicações, mesmo sendo, ele falou, o que que é?
É um homeopático.
Homeopático, né? Então, eu acho que, assim, sempre procurar uma orientação médica, né?
Tá.
Então, assim, se há um médico na empresa que o orientou, né? Então, assim, sempre procurar uma orientação médica. Igual eu te falei, não existe um remédio, tá? O que existe é isso, hidratação certa, alimentação correta e o descanso, o repouso. E isso vai fazer com que você se recupere mais rápido, né? Mas precisa, assim que surgir os sinais, os primeiros sinais, procure para fazer os exames, procure um médico. Não deixe passar muito tempo, porque é como eu te falei, se a pessoa já tem uma comorbidade, o risco dela... Tem uma complicação maior, ter sangramentos é muito, muito maior. Então, às vezes, a pessoa deixa para procurar muito tarde e quando vai ver, já tá se agravando para uma dengue hemorrágica, por exemplo, né? Que aí é um dos quadros piores que a gente tem. Então, a pessoa tem que se atentar muito quando ela tiver alguma dessas comorbidades. Procurar mesmo ajuda, né, nos hospitais, nos postos de saúde, porque você já tem um fator de risco, né? Então, você já não é totalmente saudável, né? Você já tem uma comorbidade. Então, a atenção tem que ser redobrada por causa desse agravamento, né? Pode vir a ter sangramentos. Então, quanto antes se cuidar, né, procurar ajuda é o ideal, tá?
Muito bem, já começa aí a dica. E ele falou aqui que todos os funcionários tomaram, que foi uma campanha de bem-estar lá na empresa. Então, com certeza, alguém está responsabilizado por essa campanha,
exatamente,
né? Não é... Alguém falou assim...
Tendo alguém responsável, né? Clinicamente falando, né? Um médico, né?
Que assinou isso aí,
exatamente, né? Um nutricionista, um médico. Então, tudo bem. Aí vale até tirar a dúvida mesmo com... A pessoa responsável, né?
Muito bem.
E falando um pouco, né, agora a questão mais da alimentação mesmo, Ricardo, a questão da alimentação mais leve, né? Nesse período as pessoas ficam muito enjoadas. Então, assim, caldos, né, uma canja, caldos verdes, por quê? Porque as folhas verdes, né, brócolis, couve, são folhas que contêm muito ferro, né, que é o que a gente precisa também repor. Então, vale ressaltar a importância dessas fontes, né, de ferro, né, são os vegetais escuros, espinafre também é um ótimo, né, vale ressaltar. Fontes de vitamina B12, são as proteínas, né, então as carnes, os peixes, ovos, né, então é muito importante repor, mas dependendo do caso, pode-se repor com suplementação? Pode-se também, desde que esteja com orientação correta, nutricionista ou médico, né, porque às vezes a pessoa está num estado que, às vezes, pela alimentação ela não vai conseguir, então vale a suplementação, tá? E uma dica muito importante que eu dou, também são as frutas cítricas, porque o que acontece? Elas vão aumentar a absorção do ferro, então vale ressaltar que sempre que você quiser aumentar a absorção do ferro, você precisa ingerir frutas cítricas, né? Então, acerola, laranja, né? Então, assim, tem várias frutas que a gente pode estar colocando, né, na nossa alimentação, fazendo suco, né? Que vai auxiliar bastante para essa absorção do ferro, que é tão importante para não chegar a ter anemia, né? Porque conforme a pessoa também não vai se alimentando corretamente, ela pode vir a desenvolver um caso de anemia também. Tá, então é
Poxa
bem
vida, então fica essa dica aí, pessoal. Já se prepara, não sei se você teve aí, ou eu desejo que ninguém tenha. Infelizmente, não é algo que nós possamos garantir. Inclusive, ontem a gente recebeu aqui o prefeito, o Leandro, a Ana Cláudia e a Letícia. E, olha, vou falar, dá dó de ver o trabalho que eles fazem. Porque muita gente não se importa, né? Parece que a dengue é uma brincadeira, esse negócio do Zika, do Aedes é uma piada.
Ainda mais agora com as chuvas, a gente tá num período abafado.
Dá dó de ver o trabalho.
Com
o Leandro
chuvas.
Contou que ele pegou a dengue, eu até brinquei, falei, pô, tá vendo, Leandro, você fica matando os pernilongos aí, eles se vingaram de você. Mas é horrível o que ele sentiu, é horrível. Que Deus nos livre disso daí.
Mas meu pai pegou. Meu pai
também?
Teve dengue, mas não agora.
Não agora.
Mas ele ficou internado. E, nossa, dores horríveis no corpo, não queria se alimentar direito. Então, assim, só quem pega mesmo. E não quer dizer que você pegou uma vez e não vai pegar
não
mais,
vai
não.
Não vai pegar mais, né?
Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Receber o pessoal aí, né? Eu sei que eles estão fazendo um trabalho muito bacana aí. E que as pessoas cuide do seu lixo, do seu terreno, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte também.
Sim.
Né? Então, assim, a gente tá num tempo abafado, com chuvas, propício pro mosquito se proliferar cada vez mais, né? Então, assim, um ambiente que já tá infectado, o cuidado tem que ser mais redobrado ainda, né?
E na recuperação depois do
Sim,
da
isso
dengue?
É uma coisa que eu ia falar, que é assim...
Mais para frente, quiser falar de outro assunto,
falar.
Fica à vontade.
Uma outra coisa que eu queria falar, também, que é importante, as pessoas evitarem os alimentos salicitados. O que que é isso? São substâncias que contêm nesses alimentos que vai reduzir a atividade das plaquetas do sangue. Tá? Então, são alimentos como batata, pepino, pimenta, morango, tangerina, tomate, uva. Então, eles contêm muitas essas substâncias. Então, vai atrapalhar. Tá? Então, são alimentos para ficar atentos, porque senão eles vão interferir nessa atividade das plaquetas, porque a gente quer aumentar as plaquetas no sangue, né? Porque as plaquetas abaixam muito com a dengue. Então, quando você vai fazer o exame de sangue lá, o principal indicador são as plaquetas, que elas diminuem muito. Então, você precisa de uma alimentação que reforce, né? Que aumente as plaquetas no seu sangue. Então, vale ressaltar, esses são alguns alimentos, né? Que a gente tem que tomar. Não é que você não vá comer, é evitar. Neste período que você está passando por um processo de recuperação. E aí, uma coisa que também, uma dica muito importante, gente, o nosso corpo, ele está lutando para se repor, né? Então, atividade física, o repouso, ele é essencial. Então, assim, é mais ou menos uns 10 dias aí, né? Que você precisa ficar ali em repouso.
Não pode fazer
atividade física, não. Isso é recuperação, é repouso. E aí, a volta também, né, quem treina ou nas atividades diárias, geralmente é recomendado 2 semanas após o final dos sintomas. Então, você recomeçar as atividades também com uma caminhada, algo leve. porque o corpo da gente realmente demora a se recuperar. Então, não volte com tudo para sua atividade normal, porque a questão muscular fica debilitada, esquelética. Então, assim, você precisa realmente ter cuidado nessa volta às suas atividades, porque realmente o corpo ele fica num estado para poder ter esse período de recuperação. Tá? Então, é muito importante também as pessoas, não só hidratação, alimentação, o repouso, o retorno também tem que ter muita atenção. Né? Eu sei que tem muita gente que, às vezes, pratica atividade física na academia, né? Na caminhada, no dia a dia. Tem que tomar esse cuidado. Esses 12 dias aí para retornar aos poucos, né? Com a caminhada, recuperar. Um alongamento. Então, tem que ter um cuidado mesmo com esse retorno às atividades físicas.
Oh, a gente está falando especificamente aqui da dengue, mas eu estava pensando numa coisa aqui, até um alerta aí para os pais, queria que você falasse, Jess, porque a questão é o seguinte, a criança fica doente, qualquer coisa, gripe, sei lá o que for, e a mamãe e o papai gostam muito de dar docinhos, chocolatinhos, chicletinhos, balinhas, pirulitinhos para as criancinhas, para agradar a criança, queria que você falasse um pouco sobre os doces. Quando a criança está doente.
É. Não, não só doente, né? Eu tenho enfrentado essa batalha diária na escola, né? Tá. As crianças sabem que a tia Jace pega no pé pesado, né? Tem uma turminha do lanche e tia Jace fica ali de olho. Como eu falei para eles, não é que vocês não possam comer, crianças. Tá. Mas deixe para um fim de semana, para uma ocasião. A merenda da escola é super nutritiva. Eu elaboro o cardápio. Não é simplesmente um cardápio. Eu elaboro de acordo com a necessidade das idades. Então, tem lá composição, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais. Então, é feito com todo o balanço nutricional que as crianças precisam. Então, pais, influenciem, né? Deixem seus filhos consumir a merenda da escola. Né? Aprenderem sobre a alimentação correta. Né? Eu vejo muito, às vezes já aconteceu de eu perguntar para a criança, mas por que que você trouxe esse lanche? Ah, minha mãe não liga, meu pai também não liga, eles que deram. Então, assim, vale essa dica de a gente fazer uma parceria juntos. Né? Influencie seus filhos a comerem bem, porque esses doces em excesso, a gente já tem interferência das redes sociais, né? Porque hoje a criança não brinca, ela fica no computador, no celular, né? Mais no celular. Então, tem essa falta de incentivo com a brincadeira, que antes tinha muito.
Com atividade física, né?
Você vê que o índice de obesidade infantil aumentou muito, muito mesmo. Com isso, vem as doenças, as comorbidades. Então, diabetes cedo, pré-diabetes, a hipertensão, circunferência abdominal.
Criança com hipertensão?
Sim, criança já tomando remédio, medicamento, pré-diabética. Porque só pela alimentação já não consegue reverter. Então já tem que entrar com medicação. Então isso é muito sério. E outra coisa, às vezes, não é porque aquela criança está magrinha também que ela não tem nenhuma comorbidade. Ou uma predisposição a alguma doença. Porque já vem a parte genética. Por isso que quando a gente, o atendimento nutricional, a gente sempre faz uma pergunta, né? Sempre quer saber o relato de familiares, histórico, de doenças na família, porque às vezes a criança já tem uma predisposição. E com a oferta de muito açúcar, muita gordura, muita fritura, esses alimentos muito processados, isso também atrapalha no desenvolvimento cognitivo. Então as crianças também vão ter problemas de déficit de atenção, o que acontece muito hoje.
Então é ao contrário do que quando a gente é criança, a gente pensa assim, não... Porque a escola é o submundo das crianças, né? Então quando a gente é criança... Tem aquelas crianças mais, vamos falar assim, menos favorecidas, mais pobrezinhas, que não tem condição de levar nada para a escola, e tem aquelas que levam um monte de coisa, e leva lanche, leva doce, leva chocolate, leva chiclete, leva bala, leva tudo. E aí a gente, quando era criança, falava, poxa, meu, esses que são legais, esses meninos que estão bem... E ao contrário, então, quem se alimenta saudável é que tá bem.
Com certeza que
tá
bem.
Quem tá comendo esse doce,
eu vejo
porcaria
muito,
assim, aí,
agora,
tá zoado.
É muito engraçado. Eu não sei se é porque também à tarde eles almoçam, né? E vão pra escola, mas tem a turminha do lanche. Agora tá... Eu fico ali, pentelhando mesmo, sabe?
Tá.
Implicando mesmo com eles sabem, pra poder... Pelo menos levar uma opção saudável, então. Então, assim, de vez em quando eu vejo uma lancheirinha de fruta, né? Então, assim, sanduíche natural, né? Então, assim, gente, tem como fazer, né? Tem como oferecer pro seu filho uma opção melhor. Mas aí, muitas vezes, É a garrafinha pequenininha de Coca-Cola.
Com aquele pacote de bolacha recheado.
Recheado.
É o combo da desgraça isso daí, né?
Não é que não pode, é isso que eu falo. Porque, gente, é lógico, doce, quem não gosta,
quem
né?
Não gosta.
Um docinho, mas com moderação, porque as crianças estão numa fase de desenvolvimento intelectual.
Tá.
Então isso atrapalha muito. Muito mesmo, igual que eu tô falando para você. A gente já tem um grande agravante, que é isso. As crianças brincam menos, as crianças leem menos. Então a gente tá já enfrentando essa batalha, porque hoje o mundo é totalmente diferente, né? De anos 90, dos anos para trás, que a gente não tinha essa tecnologia toda, a gente brincava, a gente, né, tinha mais essa interação com a biblioteca. Hoje é um mundo digital. Então, assim, e a indústria, ela vem com tudo, meu amor. Então, por isso que eu sempre falo pro pessoal, leiam os rótulos dos alimentos. Primeiro ingrediente é o que mais existe no produto. Às vezes aquele produto tá falando que ele é light, que ele é fitness, que ele é isso, que é aquilo. Não é. Às vezes, quando você vai lá, não se deixa enganar pela propaganda, principalmente os alimentos para as crianças, né?
Uhum.
Tudo muito colorido, muito divertido, brinde. Mas quando você vai ver a realidade dos ingredientes, não se prender nem tanto na tabela ali nutricional, não.
Uhum.
É a lista de ingredientes mesmo. Quanto mais ingredientes, menos o produto é saudável. Porque começa a colocar um monte de nomes lá, igual açúcar, vem diferentes tipos de nomes, xarope, né, glicose, maltodextrina. Então vem escrito um monte de nome que às vezes a pessoa não sabe o que é, mas está consumindo açúcar. Entendeu? Então, assim, é atenção. E atenção com as alergias. As crianças têm desenvolvido muito mais alergias também por causa disso. A quantidade de alimentos embutidos, alimentos processados. Por quê? Porque eles têm pigmentos, eles têm coloração, eles têm... eles colocam substâncias para poder prorrogar a validade daquele produto. É um exemplo bem simples. Pega um pão integral de prateleira e pega um pão francês na padaria. Qual que vai durar mais? Qual que vai mofar mais rápido?
O pão francês, né?
Não.
Não, é o contrário?
É o contrário. Não, é o pão francês.
O pão francês mofa mais rápido, tá?
Mais rápido. Porque ele tem menos aditivos, menos ingredientes. Então,
Conservantes.
Porque imagina, você vai fazer um pão de forma com vários cereais, e ele vai durar meses. Se você fizer um pão caseiro, tem várias receitas ótimas na sua casa, ele vai durar no máximo 5 dias. Porque você está colocando várias frutinhas
isso,
ali, vários ingredientes.
Na geladeira,
exatamente.
Né?
Então, cuidado muito com o que a gente compra, sabe? Com a durabilidade.
Nem vamos falar do leite de caixinha que fica um ano na prateleira do supermercado, né? Nem vamos falar.
Como eu vejo, se tem até alimentação para feijoada, feijão pronto, na lata, no sachê. Põe um feijão aí que você cozinha. Você não tem que congelar, guardar ele e refrigerar?
É.
Como que você vai deixar consumir um feijão que está lá na prateleira?
Meses. Aí você traz e deixa no teu armário meses.
Exatamente. Então, assim, gente, não tô fazendo terrorismo, né? Ah, eu adoro um cachorro quente, não vou começar o salsicha mais. Já. Não, mas é a frequência com que você coloca esses alimentos como preferência na sua vida.
Para os pais, não é que vai cortar, que eu acho que até é impossível
não,
de cortar, mas...
Não, claro, não é terrorismo.
Evita, vai, só de sábado, filho.
Exatamente.
A partir de
assim,
hoje, de sábado, você vai comer
escolar,
a bolacha. Tá.
Meu filho tá estudando, né? De segunda a sexta-feira.
Uhum.
Então, para incentivá-lo, né? Eu falo isso até com os pequenos lá da creche agora. Deixa seu filho aprender a se alimentar lá com a gente, né? A gente tem esse trabalho que a gente quer oferecer, né? Introduzir, porque muitas crianças não sabem nem o que é um tomate, não sabem o que é um alface, não sabem o que é uma beterraba, porque não tem costume de comer em casa, entendeu? Então, isso vem muito de casa também, né? Não é porque eu não gosto de abobrinha que eu não vou oferecer pro meu filho, tá entendendo? Você tem que oferecer tudo, né? Pra ele conhecer e ver o paladar dele. É o que eu sempre falo, a criança ela não desenvolve, ela não tem o paladar pro doce. Ela nasce e o primeiro alimento dela é o leite materno.
Ó, eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Quando o meu filho nasceu, até os 5 anos de idade, Paulinho não comeu doce, não tomou refrigerante, nada. O povo ficava com de cabelo em pé. Meu Deus, que esse menino vai ter vontade. Aí a gente falava, ele não sabe o sabor. O que começou a acontecer? A partir dos 5 anos, que foi uma virada de chave, a gente começou a dar doce pra ele. Sabe o que começou a acontecer? Começou a ter um monte de problema de saúde. Ele não tinha nada. Ele começou a ter alergia, ele começou a ter problema respiratório, um monte de coisa que ele não tinha. E aí a mãe, que observa 100% melhor do que o pai, é lógico, ela traçou essa análise. Foi a partir dali, até os 5 anos, tranquilo. Não tomava refrigerante.
Exatamente.
Muito raramente uma bolacha recheada, um doce. A gente evitava ao máximo nessa pegada. Ele não sabe o que é.
Pois
e
é.
Como é que vai ter falta?
Não, exatamente. Por isso que eu falo.
Sentir falta.
É, até tô me especializando agora mais na parte materna e infantil, que eu acho que é uma área muito importante, porque as mães, né, os pais, eles precisam ter essa consciência, porque a criança até os 6 meses de vida, leite materno. Você tá entendendo? Então, assim, é claro, tem casos que a mãe não consegue amamentar, né? Mas a diferença, sabe, da criança que só tem o leite materno e a diferença da criança que já começa com outros leites. Entendeu? O organismo.
Outros leites, sucos e até refrigerantes,
exatamente.
Né?
A minha preocupação maior é isso. Porque, nossa, eu fico, assim, me parte o coração quando eu vejo uma criança de colo tomando um suquinho capo, uma pitulinha daquelas, né? Pequenininha de refrigerante.
Uhum.
Gente, doce é autoviciante. Que criança que não quer comer doce.
Uhum.
Tomar refrigerante no almoço. Uma que o açúcar acaba também evitando a absorção das vitaminas, da maioria das vitaminas que a gente consome no almoço. Então você pensa bem, você faz um prato super colorido, come bem e taca aquele tanto de açúcar por cima. Fora, igual corante caramelo, que a Coca-Cola tem, que é altamente viciante, que vai atrapalhar toda a absorção dos nutrientes do alimento que você está ingerindo. Né? Então, assim, é tudo sem exageros, né?
Tá.
Precaução. Mas a criança, ela não nasceu com paladar pro doce. Para as coisas ruins, embutidos. É a gente que vai inserindo
outro
no dia a dia.
Eu tava vendo quem que era? Falou do... Acho que era o Cariani que tava falando que o adulto tem que perder o paladar infantil, né? Porque a gente cresce, mas o paladar ainda é infantil por causa do açúcar, né?
É, mas é exatamente.
Mas o que é?
O pessoal fica assim, meu Deus, como que você toma café sem açúcar? Gente, é tudo uma questão de adaptação.
De adaptação.
E aí que vem, já se eu não emagreço, por que já se não como? Não como, mulher. Eu fico sem comer. Aí eu falo assim, mas e o cafezinho da empresa? Que a maioria dos lugares...
Ah, toma um litro
tem?
E meio
é
por dia
doce,
de manhã e à tarde.
Um recipiente com bolacha de água e sal.
Isso.
E um de maisena.
É.
Ou um pão e a margarina.
É.
Pensa bem. Não, mas aí uma voltinha...
Gole de café.
6 bolachas.
E um gole de café.
4 bolachas, gole de café. Daqui a pouco de novo.
É.
E se sentar pra uma reunião pra conversar, então, aquilo vai.
É.
Então... Não é o que
mas
você...
Mas toma uma Coca Diet na hora do almoço.
É, então assim, gente, é a rotina todinha, né, do dia a dia. Então assim, a gente tem que ter esse autocuidado, esse autocuidado que a gente fala, é com as escolhas mesmo.
Ô, Jacy, né? Eu queria que você me falasse, falasse para os nossos ouvintes, é claro, né? E aliás, quem quiser fazer pergunta, aproveita que a Jacy está aqui, nutricionista, tem uma dúvida, tal, tal, tal. É um assunto muito polêmico. O pessoal fala de 3, de 5, não sei quantas refeições por dia. Eu queria que você falasse sobre isso. E o que seria uma dica de refeição, uma refeição saudável de cada? Tipo, um café da manhã saudável é isso, seria isso, tá, tá, tá. Um almoço, pau, pau, tal. O que você...
Hoje, assim, igual assim, com os estudos, né? O que acontece? Hoje é muito individual.
Tá.
Por isso que eu falo, não existe receita de bolso, não existe o que serve
que vale
pra você.
Que vale pra todo mundo.
Não,
tá.
Não existe. Meus pacientes, vocês podem até confirmar. Todas as dietas são totalmente diferentes, porque cada indivíduo tem a sua particularidade, seja questão de costumes, de gostos. Então, assim, pra melhor adaptação, você tem que levar em consideração os gostos. Só que, é claro, a gente vai dar uma melhorada, né? Já, se eu amo arroz, então não tem por que você vai ficar sem o seu arroz. Mas na quantidade ideal que você precisa ingerir. Que às vezes as pessoas pecam muito na quantidade. Ah, eu como fruta, sou super saudável, mas como 4 bananas de uma vez. Entendeu? Eu dou muita dica da banana, porque a banana, ainda mais aquela pequenininha, é um tapa ali, foi 4 bananas. Então é isso. A banana, ela não vai te saciar. Você vai querer comer mais. Então por que você não amassa ela com uma aveia, né? Somente as pessoas diabéticas, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o açúcar das frutas. Frutose, tem açúcar. Não é porque é fruta. Então, assim, tem que consumir fibra para saciar e para não elevar a glicose. pico de glicose. Uhum. Então, não tem essa que eu tenho que fazer. As pessoas ansiosas, como eu, por exemplo. Sou muito ansiosa, né? Só que a prática de atividade física também, então, me ajuda muito. A minha digestão é muito ruim pela manhã. Então, por exemplo, se eu for fazer um treino de manhã, eu prefiro comer bem num jantar, ter reserva energética para gastar no treino de manhã.
Aí não come nada.
Não como nada. Então, eu vou comer mais lá para as 9, 10 horas. Porque o meu estômago, eu não tenho digestão boa de manhã.
Tá.
Isso é uma particularidade minha.
Tá.
Então, tem que ser muito isso. Às vezes, a pessoa janta muito cedo. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui do meu pai. Meu pai janta 6 horas, 6 e meia. Então, ele vai passar um período muito longo de jejum.
Sem comer nada.
Aí ele vai acordar 4 horas da manhã. Aí ele tá com fome.
Tá.
Então, ele precisa comer. Tá entendendo? Porque você tem que pensar nisso, né? E as pessoas ansiosas, elas devem evitar períodos longos de jejum. Ah, já se jejum intermitente. Sim. É uma ótima estratégia.
É um assunto interessante pra gente falar.
Mas... com orientação certa, e não é para todo mundo. Porque você vai passar aquele período, né? Tem as janelas, né? Tem 12, 14, 16 horas, 20 horas. Ajuda muito para quem tem problema, né? Com diabetes, ajuda por causa do pico da glicemia ali, da glicose. Só que acontece, tem que ser tudo muito bem elaborado e ver o perfil da pessoa. A pessoa ansiosa não pode fazer jejum. Ela vai ficar extremamente irritada. Ela vai ficar extremamente mais ansiosa, porque ela vai sentir a falta. Então, aí você tem que adequar a alimentação para que ela não sinta essa ansiedade ainda maior.
Então, o ansioso, então, só por ser ansioso, ele já está consumindo mais caloria?
Com certeza. Porque a fome, às vezes, muitas vezes é ansiosa. Não é fome, é ansiedade.
É ansiedade.
Então, você sente falta de estar beliscando alguma coisa. Sabe? Então, você desconta a sua ansiedade muitas
na
das vezes.
Comida,
na
né?
comida. Eu falo até por experiência própria. Se eu tiver muito ansiosa, então por isso que eu tenho que ocupar meu tempo. Sendo estudando ou sendo praticando atividade física. Ocupando. Porque se eu ficar parada, preocupada, ansiosa, eu vou querer comer.
Umas 6 bolachinhas de maisena.
Então, você tá entendendo? Se tiver ali, meu filho, é o que tem ali. Você tá naquele período, não posso sair. Uhum. Por isso que eu falo. Eu já, muitos períodos que eu vou passar fora, eu tenho que levar alguma coisa que pra mim não... entendeu? Porque dependendo do lugar que você vai ter só aquilo ali.
Tá.
Entendeu? Então, assim, existe manter essas 5, 6 refeições, é isso que eu tô te falando, vai depender muito da estratégia do paciente.
Tá.
Às vezes ele precisa comer pequenas porções, mas várias vezes ao dia. Às vezes não, duas refeições para ele é o suficiente.
Por dia.
Porque às vezes a rotina dele e o corpo dele se adapta perfeitamente com 2 refeições apenas. Entendeu? Então, depende muito mesmo da pessoa, da particularidade, do objetivo, dos exames, né?
Tá.
Por isso que eu peço muito, a gente tem que se atentar todo ano, fazer um check-up para poder ver se tá com carência de alguma vitamina. Outro dia eu tava até falando da vitamina D, que a carência de vitamina D para as mulheres, ela sempre tem mais essa carência. E o que acontece? Cansaço, fadiga, dor muscular, sintomas de depressão, tristeza. Então, assim, a falta de vitamina D, principalmente para as mulheres, é um grande influenciador desses sintomas. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não, né? Então, não sabe que está com deficiência, né, de alguma vitamina. Então, por isso é importante também fazer sempre, regularmente, pelo menos uma vez no ano, um check-up completo para a gente ver. Porque aí, a partir dos exames que eu vou elaborar seu plano alimentar. Porque eu preciso saber se você tem alguma comorbidade, se o exame de sangue está correta, às vezes você está com anemia. Então aí eu tenho que usar outras estratégias para te ajudar no dia a dia.
E também se a pessoa tem atividade física ou não.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Porque
é o que eu falo também, gente. Não tem milagre, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, gente, inclua atividade física na vida. Mesmo que for uma caminhada. Porque se você não está gastando, como que você vai consumir mais do que gastar? Aí eu tenho que reduzir mais a sua quantidade de ingestão. Entendeu?
Uhum.
Porque você não tá gastando energia nenhuma.
Você tá só enchendo o tanque, tá vazando combustível.
Exatamente.
Pra todo lado.
Então aí, o que acontece? Se você come 6 colheres de sopa de arroz, por exemplo, você vai passar a comer 3. Porque você não precisa de tudo aquilo, né?
Então, no geral, sendo a pessoa gordinha ou magrinha, no geral, a grande maioria das pessoas se alimenta mal e come demais errado, né?
A maioria dos meus pacientes, às vezes ela come super bem, mas exagera demais. Ou peca pela falha.
Às vezes ali a montagem do prato é bacana, tem um equilíbrio de todos, mas
tinha me
falado, muito, né?
Por exemplo, o café da manhã. dê preferência para frutas, inclui sempre um tipo de fruta,
tá,
né? Proteínas. Aí o que que você vai colocar? Queijo branco, os amarelos têm muito gordura. Então, se você está no processo de emagrecimento, prefira os brancos. Ovos é uma fonte de proteína mais barata, apesar que não tem nada barato mais, né? Porque tá tudo caro. Mas o ovo ainda assim é uma porção de proteína boa e barata. Você pode estar consumindo, faz um omelete, faz um ovo mexido, entendeu? Então, você pode fazer uma crepioca, pode colocar um recheio de frango, sobrou uma carne, um frango, coloca junto, né? Então, assim, você tem que fazer uma oferta melhor, né? Não só uma bolacha com margarina. Que valor
pão com manteiga e café com leite.
Que valor
esse
nutricional.
É então, o básico da alimentação nossa, do nosso brasileiros é pão com manteiga e café com leite no café da manhã, almoço, arroz, feijão e ovo ou um bife. É muito Brasil isso daí, né?
O grande problema, o almoço até tá bacana, mas o problema é que ela quer comer o macarrão, o arroz e o purê de batata junto. Entendeu? Aí a oferta de proteína fica pequenininha e de verdura, então, e salada não vai nem querer comer,
fica
porque
grande.
É já tanto macarrão com arroz e purê e se tiver mais alguma coisa com carboidrato. Então, assim, se eu for comer um arroz, então, se eu tô nesse processo de emagrecimento, se eu tô, né, buscando uma saúde... Hoje eu vou comer o purê, mas não vou comer o macarrão. Hoje eu vou comer angu, couve, mas eu não vou pegar o macarrão hoje, né? Porque aí angu, arroz, você tá entendendo? Então, é a combinação. E um grande problema que eu tenho, Ricardo, muito, é com os pacientes diabéticos. São os mais teimosos. São os que precisam cuidar mais ainda da saúde e não cuidam. Porque o carboidrato interfere demais, né, no dia a dia dos diabéticos. Então, tem que tomar muito cuidado, minha gente. Fibra, precisa de mais fibra na alimentação, mais proteína, mais salada, mais verdura, menos carboidratos, né?
Ele deve cortar completamente ou não?
Não, completamente.
Né?
Mas tem que
reduzir,
fazer,
né?
Tem que reduzir, tem que fazer essa adequação. Por isso que eu tô te falando, opções.
Tá.
Hoje eu vou comer um macarrão. Mas não é um simples macarrão, eu vou ter uma oferta boa ali de proteína junto, né? Uma verdura, tudo bem. Agora, a pessoa geralmente quer comer, entendeu? Muito macarrão, só o macarrão, hoje eu vou comer só o macarrão. Né? Então, assim, tem essas estratégias, né? Tem boas estratégias que a gente consegue, por isso que eu falo que é muito individualizado. Então, gente, não adianta ficar seguindo dieta da internet.
A dieta das famosas.
Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem a sua particularidade e não tem como seguir a dieta do amiguinho, porque às vezes o que serve para ele não serve para você, né? Então fica essa dica, sempre procurar um bom profissional para poder ver certinho. Às vezes a pessoa precisa procurar um endócrino, às vezes ela tem um problema hormonal, tireoide, então tem N fatores que vai dificultar seu processo, tanto de ganho de massa como de emagrecimento. Então, assim, por isso que é importante a gente buscar sempre a ajuda de um especialista e sempre com exames, né, atuais, para a gente poder ver o que que está acontecendo, se o seu corpo está funcionando bacana ou se está precisando de alguma ajuda, algum alerta. Porque a maioria das comorbidades, Ricardo, não tem sintomas fortes. Quando vir a ter alguma coisa, porque o negócio já está muito ruim, né? Diabetes, pressão alta, doenças, né, do coração. É muito difícil no começo você sentir alguma coisa. E às vezes você pode sentir uma tontura, uma visão turva, alguma coisa, você achar que é do estresse, entendeu? Que é alguma coisa cotidiana, mas às vezes não é. Às vezes já é o corpo dando sinais, mas são sinais que você confunde com outras coisas, né? Então, por isso que vale ressaltar muito essa importância mesmo de sempre procurar fazer uns exames de sangue, procurar um especialista, não deixar de fazer. Meu pai brinca comigo, fala, se procura médico, procura problema. Mas não é. É porque você precisa saber o que está acontecendo, né, com o seu corpo, né? Porque você tem que estar, né, saber se... Ainda mais assim, a gente vai envelhecendo, eu falo, depois dos 30, então... Aí, meu amigo, você tem que redobrar o cuidado mesmo, né, que já vai, é só ladeira abaixo.
Vai envelhecendo, é melhor envelhecer...
Com saúde,
com,
né,
saúde. E assim, para dar uma esperança, né, para os nossos ouvintes. A pessoa que nunca teve uma alimentação saudável, a partir do momento que ela resolve ter, em pouco tempo consegue, né?
Sim, com certeza.
Pouco tempo consegue colocar no caminho,
não,
né?
Gente, não existe idade certa. Eu conheço,
qualquer momento.
Qualquer momento. Eu conheço pessoas... que começaram até esportes. Pessoa super sedentária, que não comia mal e de repente deu uma reviravolta ali na vida. Então, assim, claro, a gente tem que ter paciência e persistência e começar aos poucos. Tá. Mas é possível sim. Por isso que eu falo, identificou casos como pré-diabetes. Você está em pré-diabético. Alimentação, atividade física, resolve. Você não precisa tomar medicamento. Mas você tem que estar atento e se esforçar para isso. Então, é possível, sim. E não tem essa de idade, não. Você pode estar ali mais, com mais idade, menos idade. Por isso que eu estou te falando. Tem crianças já com doenças e tem adultos, idosos saudáveis aí que não tem problema nenhum de saúde.
Uhum.
Entendeu? Tá tranquilo. 70 anos, 60 anos e não tem nenhuma...